Bem-vindos ao curso de Fundamentos da Fé Cristã, módulo 2, aula número 5, Características de uma Pessoa Madura. Até esse ponto, temos olhado a restauração e como Deus deseja que sejamos pessoas íntegras, completas. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, diz que nosso corpo, alma e espírito devem ser encontrados irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olhamos a integridade no nível pessoal, em nossos corações, olhamos a integridade como ela transborda sobre as pessoas a qual estamos mais próximos, a nossa família. E na última aula, olhamos sobre a integridade nos nossos relacionamentos. Hoje, queremos nos tornar pessoas mais maduras e queremos reconhecer quais são as características que tornam pessoas mais maduras. Como adquirir uma personalidade amadurecida? Nós sabemos que os desafios nessa área são imensos, mas devemos perseverar nessa busca. É o desejo de Deus para nós. Hoje, vamos analisar algumas características que evidenciam ou apontam para esse objetivo de sermos pessoas amadurecidas e enxergar se nossa caminhada de fé tem sido pautada por uma busca por crescimento ou se estamos deixando a desejar nessa área que é tão importante dentro da liderança cristã, tanto quanto dentro da igreja cristã, dentro da nossa família na fé. Precisamos de fato amadurecer. Ronaldo Lidório colocou assim: para alcançar os objetivos da integridade em sua luta, é importante que o líder saiba buscar o amadurecimento. Você se percebe uma pessoa madura? Em seus relacionamentos hoje, as decisões que são tomadas, as propostas que são feitas, elas são, de certa forma, analisadas de maneira adulta, responsável? Ou você ainda enxerga que há muita infantilidade nas suas emoções, na forma como você se relaciona com as pessoas? Bom, essas características serão usadas como uma ferramenta hoje para você avaliar o seu nível, onde você está agora na sua caminhada cristã e qual é a sua atitude, o que deve ser feito a partir desse momento. Ah, eu preciso me esforçar para ser melhor. Eu creio que a fé cristã nos propõe algo muito mais espiritual, muito mais sobrenatural do que isso. O que de fato, e de fato mais simples também, o que Jesus espera de nós é uma entrega. Ele espera que nós nos rendemos ao Espírito Santo, para que ele possa trabalhar em nós o seu caráter e nos santificar à imagem de Cristo. Então, se você está pensando aí, ah, lá vem um monte de lista de coisas que eu tenho que fazer, eu quero que você saia dessa forma mecânica, automática de pensar, e comece a identificar áreas a qual você precisa se render com mais intensidade ao Espírito Santo. E deixar com que ele, através dos relacionamentos, possa moldar você ao caráter de Cristo. Porque todas essas características que serão apresentadas aqui nesse curso hoje, elas são características muito presentes na vida de Jesus. E nós precisamos imitá-lo, como o apóstolo Paulo diz aos Coríntios: sede meus imitadores, né? É meio ousada essa fala do Paulo, mas ele diz: enquanto eu sou de Cristo. Então, tudo que vamos falar aqui se encontra na pessoa de Jesus Cristo, o verdadeiro ser humano. E nós queremos imitá-lo para que os nossos relacionamentos se tornam saudáveis, se tornam fontes de inspiração, fontes de vida para nós, sabe? De alegria para nós. O reino de Deus é exatamente isso, né? É alegria, é paz, é justiça. Todas essas características estão presentes na nossa vida no reino de Deus. E nossos relacionamentos precisam, espelhar tudo isso. Espero que você seja sincero. Sincero, e talvez essa seja, né, a primeira característica aqui apresentada, você seja sincero na sua avaliação e deseje, em busca, em oração, em intimidade com o Espírito Santo, ser mais parecido com Jesus. Amém? Vamos ao nosso esboço e vamos trabalhar essas questões aqui durante a nossa aula. Vamos à primeira característica de uma pessoa madura. Eu estou falando de alguém sincero, verdadeiro, honesto. Estamos falando de uma pessoa realista quanto a si própria, aceitando-se como é. E precisamos reconhecer imediatamente quais são os pontos fortes da nossa personalidade, mas principalmente os pontos fracos. E o nosso maior inimigo nessa avaliação se chama o vitimismo, a autocomiseração. Precisamos combater esse mal. O problema é que a autocomiseração é uma fortaleza mental que afronta o evangelho da graça, que nos chama de nova criação. Ou seja, todo comportamento limitador na fé pode experimentar o novo nascimento e assim ser superado pelo Espírito que habita em nós e atua através de cada um de nós. É necessário também frisar que aceitar-se como é não é uma desculpa para permanecer como está. A sinceridade nos relacionamentos também não é uma válvula de escape para desabafar e vomitar todos os nossos problemas, sentimentos ou indignações nas pessoas. Não. Uma pessoa madura, ela sabe dosar, ela é equilibrada nas suas emoções e, portanto, de forma racional, de maneira equilibrada, ela consegue enfrentar qualquer desafio em sua vida. A sinceridade, quando bem dosada, equilibrada, submissa ao Espírito Santo, ela se torna uma evidência clara de uma pessoa adulta, uma pessoa madura na sua fé. Vamos à nossa segunda característica de uma pessoa adulta: aptidão para tolerar desconforto e inconveniência. Uma pessoa madura é alguém capaz de aceitar frustrações e desapontamentos sem reagir errada ou precipitadamente. O primeiro sensor que dispara em sua mente e coração não é o seu senso de justiça, ou de vingança, ou de revanche, mas a empatia e o desejo de encontrar caminhos que promovem a reconciliação e a restauração. O desconforto e a inconveniência, nesse sentido, se tornam instrumentos cirúrgicos que ajudam as pessoas maduras a reconhecer suas falsas seguranças que são construídas em nossos corações. Nós temos essa tendência a formular ídolos, a depender de pessoas. Agora, o crente adulto é aquele que sabe absorver os erros dos seus irmãos, aquele que não devolve na mesma medida ou até maior o que ele recebeu. Ele entende que aquela pessoa ainda não alcançou a revelação, a maturidade necessária para responder de forma crítica, ou seja, parecida com Cristo. E, portanto, este que é maduro, ele cria caminhos de mãos dadas para que esse crescimento seja alcançado e aquilo que a pessoa errou seja corrigido. Um ótimo exemplo disso seria uma amizade de longos anos que, de repente, se dissolve, se desfaz e revela uma dependência doentia. Na verdade, você consegue reconhecer que alguns dos seus relacionamentos longevos, duradouros, talvez se tornaram muletas espirituais, emocionais da sua vida e levaram você a uma dependência que não era muito saudável em relação a essa pessoa. Muitos estão frustrados, machucados, não constroem novos relacionamentos pelo medo e insegurança de que esse relacionamento se torne, de certa forma, nocivo ou se torne uma dependência emocional para ela. Nós precisamos amadurecer nisso e tolerar o desconforto, tolerar a inconveniência e absorver os erros dos nossos irmãos é algo que realmente uma pessoa madura tem como característica. Na igreja cristã, na comunidade da fé, isto é fundamental, porque estamos lidando com pecadores que foram alcançados pela graça. Ter aptidão para tolerar erros, maus comportamentos, sentimentos dos outros é algo fundamental para que Cristo seja visto no meio da igreja, através de nós como discípulos dele. É fundamental você adquirir essa característica. Terceira característica de uma pessoa madura: uma pessoa madura nega fama em prol do grupo. Não destaca a sua participação individual em uma tarefa ou projeto, mas enxerga toda a sua contribuição como parte de um esforço coletivo. Não quer o crédito para si e nem busca popularidade. Seu prazer está em compartilhar os frutos e resultados com as pessoas que mais ama. Ela move todos os seus esforços para que o propósito se cumpra e Deus seja honrado no final. A quarta característica de uma pessoa madura é uma pessoa que sabe utilizar os seus dons, isto é, carismas, algo que recebeu de Deus para o uso no corpo, de uma forma própria, ideal. Ela é madura porque ela é eficaz em como faz e como humildemente reconhece os seus limites e os passos a qual deve navegar e os momentos ideais para utilizar o seu dom. Ela não se impõe sobre os outros, ela não ultrapassa os demais para servir, ela entende que o seu dom é simplesmente uma peça no quebra-cabeça de Deus em favor do corpo de Cristo. Se o uso desse dom traz glória somente para si mesma e não promove um ambiente de edificação mútua, ela se abstém, ela espera um momento propício para usá-lo. E eu quero dar um exemplo aqui que é muito importante e precisamos com certeza pensar sobre isso na igreja, é sobre as funções dentro do corpo de Cristo. Por exemplo, eu não sou pastor, eu estou pastor. É uma função que eu exerço e fui preparado para isso, me preparei, recebi graça de Deus, dom para exercer essa função, certo? Mas eu não sou o pastor Vitor, eu estou pastor. Eu sou Vitor, casado com Andréia, tenho três filhas, Carol, Camila e Karine. Sou um cidadão, sou um discípulo de Jesus Cristo, sou um filho amado de Deus. Então, essas características são de fato quem eu sou, falam da minha identidade. Mas a minha função é o exercício do meu dom para o corpo de Cristo. E precisamos de fato ter mais maturidade para lidar com isso e representar isso de uma forma mais coerente com a Bíblia Sagrada. Paulo diz aos Coríntios: pela graça de Deus eu sou quem eu sou. E a graça de Deus comigo não foi em vão, mas antes trabalhei muito mais do que todos os demais apóstolos, ele vai dizer. Aí ele vai terminar assim, ó, mas não eu, mas a graça de Deus que comigo está. Então precisamos reconhecer que usar os dons de forma coerente é usá-los não para impor a nossa vontade sobre os outros, não para ultrapassar os demais e não nos destacar no meio do corpo de Cristo, mas para cumprir o nosso propósito, visando o todo e para que a igreja seja edificada no meio de tudo isso. Quinta característica de uma pessoa madura: ela não depende obrigatoriamente da opinião alheia para suas decisões. Ela é convicta em sua fé e sabe discernir os limites que ferem a sua consciência. Ela responde por si mesma e não usa os seus relacionamentos como muletas emocionais, espirituais, que só servem para afirmar os desejos do seu coração, ou até culpar, né, acusar as pessoas quando seus projetos falham. Agora, deixa eu observar algo aqui que é super importante. Nós não podemos confundir independência com autossuficiência. Não estamos falando de alguém egoísta ou individualista que não considera os outros ou não se submete à opinião de pessoas mais maduras em suas decisões, mas alguém que pensa por si mesmo após ouvir cada uma delas. Então, é necessário termos a consciência disso. É um ato de responsabilidade consigo mesmo e de convicção acerca dos seus ideais, dos seus princípios espirituais, aquilo que você adquiriu da sua relação com Deus e não através de terceiros. Uma pessoa madura é uma pessoa também independente. Precisamos reconhecer que muito do autoritarismo que temos visto nas igrejas em nossos dias vem de uma fé infantil. Pastores autoritários formam igrejas imaturas. E precisamos realmente dessa independência, não no sentido individualista. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, certo? Ou seja, de pessoas que assumem, né, seu papel, sua responsabilidade, sua função, que conhecem a fé por si mesmo, não é a fé do tio, da avó, do pai, não terceirizam a sua fé nem suas responsabilidades, mas sabem quem são e por isso podem afirmar com convicção aquilo que creem. Sexta característica de uma pessoa madura: é alguém controlada e que tem um domínio próprio. Esta é a evidência do fruto do Espírito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Uma pessoa madura é alguém que adia uma satisfação imediata para garantir um benefício maior no futuro. Essa postura revela sua plena confiança em Deus como autor da história e Senhor sobre toda a sua vida. É alguém que não vive para ganhar, mas para revelar a glória de Deus a todos. Eu lembro muito bem de Paulo falando aos Coríntios, né, na sua primeira carta, no capítulo 6. Será que não tem alguém aí na igreja que consiga ou saiba sofrer o prejuízo? Porque vocês, Coríntios, estão levando uns aos outros ao tribunal humano. Não há ninguém que possa julgar a causa de vocês. Reparem, eram pessoas que não estavam dispostas a perder para ganhar, certo? E aqueles que são maduros são pessoas que estão dispostas a colocar tudo à disposição do reino, tudo, né, a perder, para que possam de fato garantir uma bênção maior, um benefício maior no seu futuro. Elas têm controle, elas reconhecem a soberania de Deus sobre todas as coisas, e não existem perdas em seu mundo, mas abdicações que a levam a uma dependência e confiança ainda maior em Deus. A ansiedade na vida dessas que são maduras e têm o autocontrole não faz parte do seu convívio, pois elas realmente sabem que tudo coopera para o bem delas. Ah, essas pessoas são preciosas no reino de Deus. Olha o que diz Provérbios 16, versículo 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Sétima característica de uma pessoa madura: ela toma decisões ajuizadas. Ela baseia-se em fatos e não sentimentos. Ela entende que a família, a igreja e as suas relações, de modo geral, são responsabilidades que o Criador confiou a ela. E por isso, não descarta facilmente e nem julga as situações sem baseamento ou uma meticulosa avaliação. Como disse o comentarista político Ben Shapiro, fatos não possuem sentimentos. O seu autocontrole e domínio próprio fazem dela uma pessoa extremamente sóbria e de respeito, pois não age por impulso e jamais é reativa. Pondera, ora, reflete, pensa e entrega a Deus antes de decidir. É uma pessoa que persevera. Nós já vamos ver isso como uma das características de uma pessoa madura. Mas é alguém disposta a dar dois passos para trás, avaliar a situação e se responsabilizar por ela, não se omitir. Não colocar panos quentes sobre a situação ou ignorar, mas uma pessoa que assume a sua responsabilidade com o propósito de restaurar e reconciliar seus relacionamentos. Oitava característica de uma pessoa madura: a pessoa madura, ela persevera. Ela não desiste fácil das coisas e principalmente das pessoas. Por ser realista, já vimos isso como uma das características, ela reconhece que o coração humano só é capaz de mudanças a partir do novo nascimento. Mas ela tem uma postura otimista em relação às pessoas. Embora ela reconheça que o homem não regenerado pelo Espírito Santo é dominado pelo pecado, ela permanece próxima nesses relacionamentos e ela crê até a última gota na possibilidade da transformação dessa pessoa. Essa característica quebra todos os ciclos viciosos que tendem a iniciar projetos e jamais concluí-los. Ela é uma pessoa determinada, ela vai até o fim, mesmo que o resultado não seja o esperado. O fato é que ela não está em busca de resultados, ela quer viver os processos e de forma perseverante. Ela começa algo e termina. Você que está aqui no nosso curso de Fundamentos, módulo 2, eu espero que essa característica se apresente durante esse curso e que você possa concluir não só o módulo 2, mas o módulo 3 e continuar crescendo na sua fé dia após dia. É fundamental a perseverança se você deseja ter resultados na sua fé. Nona característica de uma pessoa madura: é uma pessoa equilibrada. Ela sabe receber críticas e elogios sem perder o equilíbrio. Quando criticada, avalia sua postura e analisa como pode melhorar e evitar os mesmos erros no futuro. Quando elogiada, agradece e transfere toda a glória a Deus que lhe deu a capacidade de realizar. Eu vejo muitos irmãos, né, recebendo elogios e falam assim: não, foi só Jesus, não fui eu. Não, irmãos. Deus deu a vocês dons e capacidades, e sim, tudo vem dele. Nós sabemos a fonte de todas as coisas, mas quando somos elogiados, não há problema algum em agradecer e transferir a glória a Deus. Nada de uma pessoa que é equilibrada abala suas estruturas emocionais e mentais. Ela sabe que é uma pecadora miserável alcançada pela graça, mas também ao mesmo tempo é uma filha amada do Senhor. Eu creio que essas duas características ou qualidades, vamos colocar assim, devem estar presentes na vida de todo discípulo de Jesus Cristo. Você precisa saber que você é um pecador miserável alcançado pela graça e, ao mesmo tempo, em seu coração e sua mente, você precisa identificar que você é um filho amado do Senhor. Quando as tragédias, e a vida tem tragédias, as falhas, os erros acontecerem, você não será devastado por esse sentimento de culpa e de medo de um pecador miserável. Você reconhecerá que você é um filho amado do Senhor. E quando você for elogiado e ter grandes conquistas na fé, no ministério, no reino de Deus, você não será tomado pelo orgulho ou pela soberba, mas reconhecerá que você também é um pecador alcançado pela graça. Essas coisas são fundamentais em nossa percepção e nossa caminhada cristã no dia a dia. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, teve que lidar com um tipo de favoritismo ou divisões que haviam na igreja de Corinto, e ao lidar com isso, ele nos revela um princípio que é fundamental para alcançarmos esse equilíbrio. Olha o que ele diz em 1 Coríntios 4, versículos 3 a 5. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano, ele falando aos Coríntios, ou seja, eles não tinham nenhum direito sobre ele. E ele diz: de fato, nem eu julgo a mim mesmo. Então, em vez de se colocar numa posição de autocomiseração ou vitimismo, Paulo diz assim: ó, vocês não podem me julgar e eu também não me julgo. Porque, embora ele diz a minha consciência e nada me acuse, nem por isso eu justifico a mim mesmo. Ou seja, eu não sou inocente. Eu sei o que eu sou capaz de pensar e fazer. A mesma coisa que vocês. Mas vocês não têm o poder de me julgar e nem tenho eu a ingenuidade de achar que eu estou, inocente diante da minha consciência. Não. Quem me julga, de fato, é o Senhor. É o Senhor é quem me julga. Portanto, ele diz assim: ó, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Repare como é individual isso, ou melhor dizendo, pessoal isso, certo? Então, esse segredo do autoesquecimento, não permitir com que ninguém julgue, e ele também não julga a si mesmo porque ele não é inocente, somente Deus é capaz por ser o juiz perfeito. Esse princípio foi fundamental nos relacionamentos de Paulo dentro do corpo de Cristo. E nós precisamos aprender isso com ele também. Infelizmente, esse não é o único problema relacional ou conflito de relacionamento que nós temos nas Escrituras Sagradas, principalmente no Novo Testamento. Em Atos capítulo 15, Paulo fica chateado com João Marcos por ter abandonado eles no meio da obra. E ele não quer levar de jeito nenhum João Marcos em seu novo trabalho. Olha o que diz lá em Atos 15, olha. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha e não permaneceu com eles no trabalho. E tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé levou consigo Marcos, navegou até Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando-os pelos irmãos, a graça do Senhor. Repare, um problema de relacionamento com dois apóstolos, homens cheios do Espírito Santo. Graças a Deus, nós temos lá em 1 Timóteo, em outras cartas, que Paulo, de fato, reatou esse relacionamento com João Marcos e achou João Marcos até muito útil para ele na obra. Então, houve uma reconciliação nesse sentido, mas nós não estamos, né, blindados de problemas de relacionamento se os apóstolos cheios do Espírito Santo também tiveram. Provérbios 25, 28 diz assim, ó: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Então Paulo teve que amadurecer também, né, na sua fé, no ministério, na obra do Senhor. E nós também precisamos desse equilíbrio para lidar com as pessoas. É fundamental ser uma pessoa equilibrada, para que você possa ter uma noção do todo, possa avaliar as coisas de uma forma mais paciente, mais calma e resolvida. É fundamental o equilíbrio como característica de uma pessoa madura. Décima característica de uma pessoa madura: uma pessoa madura não pede e nem espera perfeição em ninguém, e nem em si mesma. Há uma clara diferença aqui entre esperar perfeição e desejar o mesmo. A Bíblia ensina que devemos desejar a perfeição. Jesus disse: sede perfeitos como é perfeito o Pai de vocês. Paulo, em sua carta aos Efésios, deseja exatamente isso para nós. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Perfeição ali, a palavra telho, significa maturidade, completitude. O propósito de Deus é que todos os seus filhos se tornem parecidos com o homem que é perfeito, que é o próprio Jesus. O problema é estabelecer esse padrão sobre os outros e desistir ou condenar quando ele não é alcançado. O fato é que nesse lado da eternidade, pessoal, ele jamais se tornará uma realidade vivida e experimentada por todos nós. A pessoa madura sabe relevar os aspectos imperfeitos daqueles ao qual se relaciona e tenta focar nas suas virtudes. Ela também não ignora esses defeitos, mas trabalha com a pessoa em prol da transformação nessa área da sua vida. Ela dá as mãos a essa pessoa e juntos trabalham no processo da santificação. É muito importante ser uma pessoa misericordiosa, ser uma pessoa empática, que se coloca no lugar do outro. Essa característica é fundamental na nossa caminhada de fé e principalmente em ambientes como a igreja cristã. 11ª característica: uma pessoa madura é alguém extremamente generoso. E generoso não só no aspecto financeiro, mas alguém que realiza muito além do que o dever lhe impõe. Ela não fica limitada a cumprir sua tarefa, ela vai além, ela tem iniciativa, ela vai além daquilo que é esperado. Ela surpreende pela sua dedicação e também pelo seu entendimento em fazer algo por alguém, entendendo que tudo que ela faz para Deus. 1 Coríntios 15, 58, Paulo diz assim: olha, portanto, meus amados irmãos, falando aos Coríntios e a nós, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Seu patrão e seu supervisor, essa pessoa que é madura, é Jesus, não é o pastor, não é o líder, não é o supervisor da sua companhia. Não, ela assume a responsabilidade e, dentro dessa responsabilidade, sabendo que a Cristo a faz, trabalha com dedicação e com amor. Ela administra os seus recursos financeiros sempre pensando em compartilhá-los, entendendo que tudo isso foi dado a ela, como um bom mordomo, uma boa mordomo que ela é. Ela sabe cuidar das pessoas e faz tudo em prol do reino de Deus e de pessoas que estão necessitadas. Ela sempre abraça projetos de caridade e participa responsavelmente do cuidado financeiro com a sua igreja local. Você é uma pessoa generosa? Você se sente assim? Você é uma pessoa assim que vai além daquilo que é pedido a você? Essa é uma característica fundamental de alguém que é maduro. 12ª característica de uma pessoa madura: ela é flexível. Ela não interpreta concessões como prova de fraqueza. Sua convicção na soberania de Deus sobre todas as coisas e que nada acontece por conta própria faz dela alguém flexível, acolhedora e capaz de trabalhar em equipe sem o desejo de se destacar. Ela não impõe a sua vontade. Na verdade, ela abre mão dela se o objetivo é mais rápido alcançado de outras formas. Muda sem mudar a sua disposição e o seu temperamento. A flexibilidade, nesse sentido, agrega e inspira pessoas a servir. Ele é fruto da humildade e da capacidade de ouvir. Você é uma pessoa flexível? Você é alguém que está mais preocupado com o todo do que as partes individuais? E você está disposto a abrir espaço para que outras pessoas entrem? E reconhece que tem outros que têm habilidades melhores do que a sua? Você é alguém assim, flexível? 13ª característica de uma pessoa madura: ela é constante. Essa característica só perde para o amor. Uma pessoa madura é alguém que permanece no mesmo estado de espírito, independente da situação. Ela exerce o domínio próprio em vida e não descarta ou abandona os seus princípios por questões de segunda importância. Ela inspira e influencia com grande habilidade e graça. Ela sabe o que é inegociável e releva o que é secundário. Ela é uma pessoa que permanece igual, independente das circunstâncias. Quando é elogiada, do mesmo jeito. Quando ela é criticada, do mesmo jeito. Isto é fundamental. E como eu disse, talvez a que mais precise de evidência em nossos dias. Essa é uma quarta característica de uma pessoa madura. E a última aqui dentro do nosso esboço. É claro que não estou expondo para vocês características exaustivas de alguém que é maduro. Tem outras que nós poderíamos considerar aqui. Mas essas 14 fazem mais sentido para mim dentro dos nossos relacionamentos e dentro da nossa proposta como igreja. A 14ª é a fundamental, é a base de todas elas. É o amor, gente. Uma pessoa madura ama os outros como a si própria e deseja que o outro floresça e cresça acima de si mesmo. Seu maior desejo é ver essas pessoas, a qual ela convive e ama, principalmente dentro no seio da igreja, desenvolverem a sua fé e se tornarem maiores do que ela. Esse sentimento foi claramente demonstrado por Jesus quando disse que os discípulos fariam coisas maiores do que ele. Uma pessoa que ama, uma pessoa madura, ela torce a favor sempre e se alegra com a prosperidade e o crescimento do outro. Você é uma pessoa amorosa nesse sentido? Bom, aqui vimos essas 14 características de uma pessoa madura. Mas o que está na reta contrária a isso? Quais são as características de pessoas que são imaturas? E talvez precisamos realmente prestar mais atenção agora, porque essas características que vamos ver agora de pessoas imaturas talvez são aquelas que estão mais presentes em nossa vida. E precisamos rendê-las a Cristo, precisamos confessar esses pecados ao Senhor e permitir com que, pelo Espírito, a instrumentalidade nesse relacionamento com o Espírito, ele possa nos conformar à imagem de Jesus e possamos confessar e abandonar e colocar de lado todos esses maus comportamentos, esses péssimos costumes e essa péssima proposta de relacionamento, a qual é pobre, a qual nos torna desumanos e nos faz ter relacionamentos superficiais e distantes. Eu quero muito que você considere agora o que nós vamos falar sobre características de pessoas agora imaturas. E ao terminar esse estudo aqui, dentro, olhando de forma bem direta essas características, que você possa orar, dobrar seus joelhos aí no seu quarto, onde você estiver assistindo esse curso, e pedir ao Senhor que transforme você e mude cada uma delas para a honra e glória dele. Em nome de Jesus. Vamos lá? A primeira característica de alguém imaturo. Ela se recusa a enfrentar a realidade. O oposto do maduro, uma pessoa imatura, ela é omissa. Ela tem o hábito de desligar quando as coisas começam a ficar difíceis ou tensas. Ela finge que os seus problemas existem e vive no mundo da lua. Ela vive fora da realidade. Ela finge que nada está acontecendo e joga todos os seus problemas para debaixo do tapete. Segundo, uma pessoa imatura, ela racionaliza tudo. Não há dúvidas que a incapacidade de reconhecer os próprios erros e sempre tentar justificá-los de forma racional revela uma insegurança e culpabilidade. Justificar-se imediatamente sem sequer ponderar sobre a situação revela uma dificuldade de autoanálise e uma ilusão acerca de si mesmo. Existe uma enorme possibilidade que estejamos equivocados em toda e qualquer situação. Portanto, analisar, ponderar é o mínimo que nós podemos fazer. É no mínimo um exercício de inteligência e de humildade emocional. Terceiro, a incoerência. Uma pessoa imatura é necessariamente alguém incoerente, pois as suas atitudes revelam que a sua crença está desconectada das suas ações. Sua conduta não condiz com aquilo que se crê e aquilo que se expressa. Quarta característica de uma pessoa imatura, o ressentimento. A sua mágoa e a sua indignação ao ser confrontado em seu erro constrói uma fortaleza que se manifesta em rebelião contra autoridades espirituais, como pais e pastores, por exemplo. Ela não se submete a mais ninguém, não expõe mais os seus pecados a mais ninguém. E seu erro a tornou tão vulnerável e nu entre os seus pares que a vergonha e a culpa se manifestam. Repare o que diz o autor da carta aos Hebreus. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Isso irá contaminar muitos. Então precisamos estar atentos a esse grau de ressentimento que às vezes se manifesta. E sei que muitas pessoas são abusadas, manipuladas dentro das igrejas, mas isso não é motivo para impedirmos com que pessoas maduras, pessoas que, sabe, têm o perfume de Cristo, possam navegar com liberdade em nossas vidas e nossos corações, nos levando ao arrependimento e à transformação e cura. Quinta característica de uma pessoa imatura: ela tem o hábito de esquivar-se de tarefas difíceis. O medo de errar ou decepcionar leva os imaturos a fazer o necessário e básico e jamais se desafiar em algo maior e além das suas capacidades. Sexta característica de uma pessoa infantil ou uma pessoa imatura: egoísmo e inveja. Trabalhar em equipe é um dos melhores instrumentos reveladores do nosso egoísmo e inveja. Se não conseguimos reconhecer e elogiar as virtudes em outros e desejamos ser o centro das atenções, estamos de fato anunciando a nossa infantilidade. Pessoas que criticam, sabe, avulso, com intenção realmente de colocar o outro para baixo, né? Isso são coisas assim muito malignas, na verdade. E na verdade infantis, né? É como voltar ao playground, voltar ao jardim da infância e criticar o amiguinho porque ele tem um brinquedo maior do que o seu ou porque ele tem uma capacidade maior do que o seu. Vamos crescer, gente. Nós precisamos amadurecer nessa área, porque em vez de construir, em vez de elogiar e levantar as pessoas, que é base do amor, nós estamos derrubando elas e tentando tomar o lugar delas. Isso é muito errado e isso revela a nossa infantilidade. Sétima característica de alguém imaturo: ela tem excesso de ira em face de frustrações. Essa característica é bem presente nos imaturos, pois a incapacidade de resolver situações e a falta de recursos morais e emocionais frustram e se manifestam em violência física ou verbal, ou até em ira. Se é uma pessoa que, ao ser contrariado ou a estar numa situação adversa, automaticamente se torna agressiva, violenta, verbalmente, né, acusa ou compara ou faz diretas comparações a alguém, tentando colocar alguém para baixo, né? Quando nós somos frustrados, é que nesse momento revelamos de fato quem nós somos. Então precisamos reconhecer a nossa infantilidade, pedir perdão, confessar esse pecado e começar rumo ao caminhar, ao processo do nosso amadurecimento. Oitavo, a dependência doentia em outros. O imaturo usa as pessoas e a tem como muletas na sua vida. Nada fazem sem aceitação e aprovação de outros. Você precisa de um elogio do seu pastor para você fazer a obra de Deus? Você precisa ser reconhecido pelas pessoas? Quando você vai na igreja e monta uma cadeira, você chega lá: olha o que eu fiz hoje, montei as cadeiras. Você sempre dá indiretas, querendo mostrar para as pessoas que você fez algo. Pois é, isso é imaturidade, infantilidade. Nossos filhos, né, quando desenham, fazem alguma coisa na escola, eles querem trazer e mostrar para os pais, porque estão no processo ainda, né, de serem aceitos, de reconhecerem que são amados, independente do que fazem. E muitos crentes estão assim dentro das igrejas, eles querem provar que são amados e querem o carimbo da aceitação das demais pessoas e principalmente de líderes espirituais. Nona característica: o hábito de fanfarronar. O que eu estou falando aqui? É uma pessoa imatura que não possui limites morais ou emocionais e pode causar muito constrangimento com suas atitudes e posturas mal regradas e infantis. O seu humor pode ultrapassar os limites e ter a tendência a não levar as coisas sérias a sério. É alguém que brinca com tudo. É alguém que não tem uma postura séria quando é necessário. É alguém que só sabe fazer piadinha e piada em momentos desnecessário, sabe? Estamos falando de coisas sérias, uma reunião importante, e ela vem e solta uma piada, ou ela faz um comentário desnecessário. Isso é prova de infantilidade, de maturidade. Então, queridos, nós falamos sobre muitas coisas aqui: 14 características de pessoas maduras, 9 características de pessoas imaturas. Lógico que não é exaustivo esse estudo, mas temos muitas coisas a considerar aqui, a considerar. E desejo muito que você faça um exercício agora, de pedir ao Espírito Santo, em oração, nesse exato momento, a identificar quais são as suas características infantis e quais são as virtudes ou as características que estão bem resolvidas em você, que podem ser úteis para o reino de Deus exatamente agora. A sua igreja precisa dessa pessoa resolvida, dessa pessoa que tem a sua identidade muito bem resolvida em Cristo Jesus, que sabe quem é, que sabe que é um filho, uma filha amada de Deus, e agora, em prol do outro e não de si mesmo, vai colocar o seu dom, o seu talento, as suas habilidades à disposição do reino de Deus. Que você seja esse irmão, que você seja essa irmã, e que essas debilidades ou esses instrumentos de infantilidade que aqui foram demonstradas possam ser confessadas ao Senhor. Que o pecado que gera toda a confusão, que gera toda a desunião no corpo de Cristo, possa ser confessado, possa ser perdoado, possa receber a cura, e isso acontece só quando nós confessamos isso uns aos outros, como diz em Tiago capítulo 5, versículo 16, e que após ter o seu tempo com Deus aqui, você encontre o seu amigo espiritual e fale para ele assim: olha, se você me vê criticando alguém, se você me vê com uma dependência doentia em você, se você me vê me esquivando de tarefas difíceis, se você me vê ressentido ou incoerente na minha fé, se você me encontrar racionalizando ou justificando os meus erros e recusando-me a enfrentar as situações e a realidade como ela verdadeiramente é, por favor, me confronte. Eu preciso ser amarrado ao mastro, como foi dito na última aula, né? De amigos espirituais que me falam a verdade, para que eu possa caminhar num processo de ser cada dia mais parecido com Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e que Ele te ajude a esse caminho de transformação, de conformidade à imagem de Cristo e de ser uma pessoa madura, resolvida na fé, porque a sua igreja com certeza precisa disso. Deus te abençoe, em nome de Jesus.